Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 12 de junho de 2021. Para todos os votos de que tenham um bom sábado. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, votos de bom sábado. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Na onda média, ouvem-nos em 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, estamos na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, ouvem a Voz da América em português através da Rádio Comunitária do Casumai. Em Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti e a Capital FM. Estamos na cidade de Gabu com a Rádio Sichanou, que é Leste FM. Em Bulba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Em Gatxungo estamos com a Rádio Bertolando. E estamos na cidade de Bafatá, em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. De novo, bem-vindos à emissão deste sábado 12 de junho de 2021, em que vamos falar no espaço da Janela de Angola de problemas dentro da Ordem dos Médicos Angolana. Na segunda meia hora, entrevista com Jorge Chicote, o secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caribe e Pacífico, e depois da primeira feira internacional do livro, vai ter lugar em Quelimane. Mas antes, as notícias do mundo neste sábado.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que anunciará um mecanismo de financiamento de infraestruturas para países de baixa e média renda, projetado para rivalizar com a iniciativa Cinturão e Rota BRI da China. A iniciativa designada Build Back Better World será lançada neste sábado na cimeira do G7 em Cornwall, na Inglaterra. A mesma será orientada por valores transparente e sustentável, de acordo com o alto funcionário da administração. O BRI, a iniciativa chinesa, é uma estratégia global de desenvolvimento de infraestruturas adotada por Pequim em 2013 para investir em cerca de 70 países. É um elemento central da política externa da China. O funcionário do governo dos Estados Unidos disse que a iniciativa americana visa mobilizar o setor privado para investir dezenas de trilhões de dólares no financiamento de infraestruturas no mundo em desenvolvimento, respeitando os direitos laborais, questões ambientais e a transparência. O cronograma, a estrutura e o âmbito da iniciativa, bem como o volume do financiamento real a ser comprometido pelos Estados Unidos, ainda não são claros. O funcionário do governo americano disse que a esperança é que os parceiros do G7, o setor privado e outras partes interessadas e os Estados Unidos catalisem centenas de bilhões de dólares em investimento em infraestrutura para países de baixa e média renda em breve. Os 19 cidadãos que apresentaram as suas candidaturas às eleições presidenciais de 2 de julho em São Tomé e Príncipe foram admitidos pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, o governo deste país decidiu proibir a realização de comícios durante a campanha eleitoral para as referidas eleições para evitar o aumento do contágio pela Covid-19. A decisão foi anunciada na sequência da preocupação manifestada nesta quinta-feira, dia 10, pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, que alertou para o risco de contaminação em massa da Covid-19 durante as atividades de campanha eleitoral. Moçambique inicia na segunda-feira a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. No alinhamento serão incluídos membros do corpo diplomático, educadores infantis, professores de ensino técnico profissional e também de ensino superior. Citado pelo Diário País, o Ministério da Saúde de Moçambique diz que pretende vacinar nesta fase cerca de 23 mil pessoas. Enquanto isso, Cabo Verde recebeu hoje 50 mil doses da vacina chinesa Sinopharm contra a Covid-19 e mais de 51 mil seringas oferta daquele país asiático. Neste momento, o repórter da imprensa, Cabo Verde tem cerca de 200 mil doses de vacinas para usar até agosto. Os argelinos estão a votar neste sábado nas primeiras eleições parlamentares após 2 anos de agitação política, embora ativistas por democracia tenham pedido um boicote em massa. A votação é a primeira parlamentar desde que Abdelaziz Bouteflika foi deposto em 2019, após 20 anos como presidente, enfrentando protestos por corrupção, desemprego e repressão. Os partidos para o governo pediram ampla participação, classificando o voto como crucial para restaurar a estabilidade. As eleições antecipadas foram convocadas porque o presidente Abdelmadjid Tebboune prometeu uma nova Argélia, atraindo jovens candidatos e outros de fora da elite política. Mais de 20 mil candidatos concorrem para o Parlamento de 407 assentos. Mais de 50% deles concorrem como independentes e o restante está em listas partidárias.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A proposta de alteração dos estatutos da Ordem dos Médicos de Angola volta a agitar a classe com acusações entre as partes. Para falar sobre o assunto, ouvimos a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, o presidente do Sindicato dos Médicos, Adriano Manuel, e o jurista Monteiro Cauwewe.
A crise de liderança na Ordem dos Médicos de Angola parece não ter o fim à vista, a julgar pela troca de acusações e ausência de diálogo entre os profissionais da classe, quase 3 anos desde que a bastonária Elisa Gaspar entrou em funções. Depois das denúncias e desmentidos sobre alegados desvios de dinheiro, com processos que deram entrada nos tribunais, a proposta de alteração dos estatutos da Ordem está agora a agravar ainda mais a divisão entre a classe. Na última semana, circularam informações nas redes sociais, segundo as quais a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola alterou sem o consentimento da classe médica os estatutos desta associação profissional e remeteu a proposta aos presidentes dos colégios de especialidade para a apreciação e posterior aprovação. Alguns médicos que divulgaram tais informações denunciaram, por outro lado, que a bastonária Elisa Gaspar estaria alegadamente a criar de forma secreta as condições para a realização das próximas eleições. A atual direção da Ordem dos Médicos, cujo mandato termina em março de 2022, está sendo igualmente acusada de pretender se manter no poder, tendo igualmente proposto a alteração do mandato vigente de 3 para 4 anos. Os estatutos da Ordem dos Médicos de Angola impõem que somente 2/3 dos médicos inscritos podem propor alterações aos estatutos após uma ampla consulta à classe. Em declarações à Voz da América, a bastonária confirma que os estatutos sofreram alguns acertos através do gabinete jurídico da Ordem. A médica Elisa Gaspar diz que tem documentos que provam a recessão do projeto de alteração dos estatutos por parte de todos os médicos, que têm 60 dias para apresentarem as suas contribuições. Depois deste prazo, será convocada a Assembleia Geral.
É assim, nós às vezes devemos ter mesmo muita calma nas questões. A questão do estatuto, o estatuto é um estatuto de 1997. E uma das prioridades do meu programa era mesmo mudarmos o estatuto, porque era opinião, revisão do estatuto, porque era opinião de todos os médicos. Nós, no Conselho Consultivo do ano passado, tínhamos determinado que 2020 era para fazermos a revisão. Uhum. Mas como aconteceu a pandemia, nós inclusive já tínhamos conversado com a escolhida província, seria a província do Ambo, na altura a governadora era a doutora Jornalina, tínhamos conversado com ela e iríamos para lá para fazer esse trabalho. Mas como houve a pandemia, não se conseguiram Ambo, mas criaram-se grupos de trabalho para fazer a revisão. Esses grupos de trabalho também não fizeram a revisão. Entretanto, este ano, o Gabinete Jurídico da Ordem dos Médicos de Angola pegou no estatuto e fez a revisão, fez alguns acertos, e mandou para todos os médicos, isto começou a sair a semana passada, para que todos os médicos vissem o projeto para darem as suas contribuições. Tanto mais que nós temos documentos que confirmam, que mandamos para o Ministério da Saúde, mandamos para os hospitais todos, as províncias, para os colégios de especialidade, para os conselhos provinciais da ordem nas províncias, para discutirem em 60 dias, darem as suas contribuições, para nós depois podermos mandar para aprovação, mas antes haverá uma reunião para podermos compilar tudo e ver se está tudo conforme os médicos querem para se poder publicar. Mas as pessoas não leem.
Certo. O anteprojeto do estatuto. As pessoas não leem, só querem fazer confusão.
Pois também na informação que tivemos acesso e esta que circulou nas redes sociais, dá conta de que a intenção direcionam praticamente para a bastonária, segundo a qual a intenção de se alargar o mandato de 3 para 4 anos. Corresponde à verdade também na perspectiva desta alteração?
Isto é adaptação, é adequação, são novas expectativas. Portanto, isto, os tempos estão mudados, os tempos são. E depois, pronto, só há pessoas que só querem mesmo criticar. Portanto, é preciso vermos essa situação. Porque não é minha decisão, não. Não é da bastonária, não. É dos médicos. Portanto, não é da bastonária. Revisão, tinha que revisar mesmo esse estatuto. Porque, por exemplo, e lá que a cota é em dólares. Nós já não podemos estar com esse estatuto que diz que a cota é em dólares. Temos que arranjar um valor e pôr as cotas em kwanza. Há muita coisa que lá está que não se consegue
implementar. É verdade que esta cota é mesmo ao câmbio do dia?
Está no estatuto. Isso está no estatuto. Portanto, não fui eu que inventei. Esse estatuto já foi feito em 1979. Não fui eu que inventei. Está no estatuto. E nós queremos adequar o estatuto à realidade de Angola. E não só. O mundo está a evoluir. Então, é preciso adaptar esse estatuto à nova realidade.
Fala-se igualmente nesta informação, doutora, que portanto, os médicos nem todos tomaram conhecimento e com base aos estatutos deveriam ser os 2/3 dos médicos portanto, a tomar parte desta decisão.
Não, isso não é decisão.
Destas alterações.
Portanto, desde quinta-feira que este documento está público, eles têm 60 dias para dar contribuições. Está escrito isso. Há uma nota que pede a todos os médicos no prazo de 60 dias para darem a sua contribuição. Porque não foi a bastonária que fez o estatuto. O gabinete jurídico é que fez a revisão e pôs a público para todos os médicos darem a sua contribuição.
Os médicos que se levantam contra as alterações aos estatutos fazem parte de um grupo instrumentalizado e bem identificado, segundo a bastonária da Ordem dos Médicos. Elisa Gaspar reafirma que os médicos é que vão decidir se os estatutos da Ordem são alterados ou não.
Não são os médicos. É um grupo pequenino. São algumas pessoas.
Um grupo de médicos.
Sim, algumas pessoas. Sim, estão instrumentalizados para o fazer.
Mas quem está a instrumentalizar este grupo?
Não, você está na rede social e você está vendo o nome das pessoas que estão a escrever os documentos nas redes sociais.
Pois é.
Você sabe, porque na rede social tem o nome das pessoas que estão a fazer isso.
Portanto, este grupo está-se a referir, portanto, ainda na senda da contenda interna que existe a nível da Ordem? Não ficou ultrapassado até agora?
Com certeza.
Há processos que foram submetidos ao Tribunal. Em que pé é que está?
Está a avançar, sabe que o Tribunal esteve de férias, então vamos esperar que o Tribunal dê o veredito final.
Uhum. E como é que olha, portanto, a nível da atividade da própria Ordem, do ponto de vista daquilo que é a própria conjuntura que estamos a viver, em função desta crise sanitária e as ocorrências das últimas semanas, alguma preocupação tem sido levantada por causa da adaptação que alguns hospitais têm estado a assistir? Qual é o vosso ponto de vista e acompanhamento que fazem?
A Ordem dos Médicos regula a atividade médica, mas não regula os hospitais. Não, a Ordem não tem essa prioridade ou essa prerrogativa. Nós regulamos a atividade médica. E a Ordem, tudo que programamos fazer, que está a fazer, que é abertura de especialidades a nível nacional, fizemos a abertura do ano letivo. Estamos a trabalhar, revisamos o programa todo de formação, foi revisado, estamos à espera de ser aprovado. A Ordem já fez muita coisa, era mesmo que estava no programa da Ordem. A Ordem não pode fazer coisas que são dos ministérios, não. A Ordem comprometeu-se, por exemplo, a fazer... os seus programas para que outros profissionais não qualificados estivessem a usurpar o trabalho dos médicos. A Ordem está a trabalhar nisso. A Ordem tem estado a trabalhar com a extensão de saúde nesse aspecto. Portanto, há muita coisa que a Ordem já fez, que é mesmo o trabalho da Ordem. Agora, o que não é da Ordem, a Ordem não pode fazer. Porque há que respeitar. Temos ministérios, temos um governo, há que respeitar isso. A Ordem é apenas uma associação que congrega todos os médicos formados em medicina e que inscreveram-se na Ordem.
Muito bem. Doutora, ainda voltando a esta proposta de alteração dos estatutos da Ordem, é também vossa convicção de que o mandato passa de 3 para 4 anos?
Vamos esperar que os médicos determinem. Portanto, quem vai determinar são os médicos. Uhum. Não é a bastonária. Não é a bastonária, são os médicos.
Portanto, este grupo, segundo a, conforme diz a doutora, portanto, diz que é desejo da bastonária, portanto, alargar para 4 anos o mandato.
Não, não. Até em discussão, esse grupinho está precipitado a querer agitar as armas, mas está em discussão pública. Só os médicos mesmo é que poderão decidir. Se são 4, se são 5, como outras organizações, só os médicos poderão decidir. Não é a bastonária que decide isso.
Entretanto, o Sindicato dos Médicos de Angola não reconhece legitimidade na atual direção da Ordem dos Médicos. Segundo Adriano Manuel, presidente do sindicato, a Ordem dos Médicos de Angola está a tomar um rumo perigoso e diz que a bastonária goza de proteção política do atual regime.
Os estatutos da Ordem dos Médicos são bem claros em relação a isto. A alteração deve obedecer, digamos, uma orientação estatutária, isto é, 2/3 da população médica deve contribuir para que essa alteração seja feita. O que não acontece é que ela fez as alterações. Primeiro, fez as alterações em que condição? Devemos recordar que a atual ex-bastonária da Ordem dos Médicos, é assim que nós o denominamos, ela foi destituída por um grupo de mais de 4 mil médicos de Angola. Ela foi destituída. Logo, nesta condição, ela não pode, de maneira nenhuma, fazer uma alteração dos estatutos da Ordem. Nesta condição. Bom, e ainda que fosse a bastonária, também não teria feito alguma alteração. Devemos ter em conta que os estatutos são bem claros. Ela não pode fazer alteração sem o beneplácito de 2/3 da classe médica angular. O que ela está a fazer é tão somente aquilo que nós chamamos, que a classe médica chama, de extremamente perigoso. Devemos ter em conta o caminho que a Ordem dos Médicos está a levar. Nós, a Ordem dos Médicos, deve jogar um papel importante para que possamos ter uma medicina com qualidade. E a Ordem, infelizmente, não está a jogar esse papel. A prova disso é que há médicos estrangeiros que vêm para Angola com diplomas de que são especialistas numa determinada área. E do ponto de vista prático, quando vamos observar, não tem especialidade nenhuma, não tem doutoramento nenhum, mas no entanto vem cá com títulos que na vida prática não é real. Esses médicos deviam ser obrigatórios, ser observados pelos que estão aqui, examinados aqui, e não são examinados, e nós estamos a ter médicos que não são, na verdade, especialistas. Estamos a falar de médicos de nacionalidade cubana, de nacionalidade russa, é verdade, que vêm com títulos que, na verdade, do ponto de vista prático, não são. E no plano eleitoral da ex-bastionária, estava que todos os médicos que viessem para Angola deviam ser examinados. E não são examinados. Por que é que não são examinados? Porque a bastionária está a obedecer uma orientação política na perspectiva de que esses médicos venham e têm que ser colocados sem sofrer aquilo que nós chamamos um processo de exame para comprovar as suas competências. Isso não está a fazer. Moral da história, nós estamos a fazer agora um processo de formação avaliado a nível nacional sem cumprir com os pergaminhos internacionalmente aceitos quando estamos a falar do ponto de vista de formação médica na especialidade. E se continuar, o que nós vamos ver é um processo de formação médica de especialistas em Angola que vai pecar por defeito. E por isso mesmo, como disse, ela não pode fazer isso, não tem autorização do ponto de vista estatutário, bem como na sua condição atual, uma vez que ela não ia bastonar esse portador, ela só está lá porque está a ser protegida pelo poder político. É muito grave o que ela está a fazer.
A bastonária Elisa Gaspar afirmou que as propostas de alteração aos estatutos da Ordem têm sido defendidas pela classe médica desde que ela entrou em funções. O médico Adriano Manuel diz que esta informação não corresponde à verdade e sustenta que não existe qualquer inquérito junto da classe.
Isso não é verdade, porque na classe médica angolana, nenhum inquérito que está a ser feito. Nós não observamos na classe médica, de uma forma geral, nenhum. Daí que.
O sindicato não confirma a recessão destas propostas de alterações?
Em momento nenhum. Não há um inquérito. Isso não é verdade. Isso não coaduna com a verdade. Não há pedido nenhum da classe médica para essas alterações. Se tivermos que ter em conta que ela, repito, se tivermos que ter em conta que ela furta-se ao diálogo com os médicos de uma forma geral. Então isso não é verdade. Isso que ele disse não é verdade.
E doutor, portanto, em relação à questão relacionada com o pagamento das cotas, também nós questionamos a bastonária e, para além também desta proposta de alterações aos estatutos, trazer alterações ao mandato de 3 para 4 anos. Ela dá o exemplo do próprio sindicato e diz mesmo que o sindicato é que tem estado a fomentar estas críticas que circulam ao nível da classe.
Isso não é verdade.
Ela aponta-se caso particular do sindicato que tem um mandato de 5 anos e acha legítimo que a ordem tenha até 4 anos de mandato.
Quem deve propor isso é a classe médica. Portanto, quem deve propor isso é a classe médica. E o sindicato não está, nem nunca esteve por detrás dessas alterações. Não é verdade isto. O que se passa aqui é que nós defendemos que ela deve cumprir escrupulosamente o estatuto. Por exemplo, a ex-bastonária devia ter convocado uma assembleia no seu primeiro ano de mandato. Não fez. A ex-bastonária devia justificar os gastos que fez numa assembleia. Não fez. Ela ainda até hoje não justificou o dinheiro que recebeu da embaixada da Rússia. Não justificou o dinheiro, como gastou o dinheiro que o governo de Angola disponibilizou a ordem dos mercados. Ela não justifica absolutamente nada das suas ações e vem cobrar dinheiro aos nossos colegas. Isso o sindicato e os médicos, de uma forma geral, não podem aceitar isso, porque, primeiro, que ela não pode exigir os médicos a fazerem pagamento quando ela não justifica o que é que faz com o nosso dinheiro. Está no terceiro, no final do seu mandato, entre aspas, né? E até hoje não justificou como gastou o dinheiro que lhe é alocado. O que é que fez com o nosso dinheiro? Não fez. A ex-bastonária destruiu a base de dados da Ordem dos Médicos com o objetivo de inviabilizar, digamos, um inquérito se assim for.
Por sua vez, o jurista Monteiro Cauêué chama a atenção das autoridades judiciais para intervir naquilo que considera de atos de ilegalidade que podem ser praticados nesta organização profissional. O jurista entende que há uma clara omissão dos tribunais em dar solução aos processos judiciais que foram intentados.
A bastonária, ao continuar nas suas funções, ela comete uma ilegalidade. E é dali onde queremos chamar a atenção às instituições de direito, no caso concreto estamos a falar mesmo da instituição de justiça, que ponha mão nisso, porque uma vez que mais de 2/3 deliberaram a destituição da bastonária, ela em nenhum momento devia continuar em funções.
Não acha que aqui há alguma cumplicidade por parte do próprio Tribunal Provincial de Luanda, que deveria já avançar para uma providência cautelar, no sentido de suspender todos os atos que eventualmente possam ser praticados pela bastonária?
Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui perante uma negação de justiça daquilo que é ação intentada pela maioria dos membros da Ordem dos Médicos. E, a meu entender, esses atos praticados numa fase dessas, em que ela já foi destituída, são atos ilegais e não deviam ser considerados. Ouve-se dizer também que ela também tentou uma ação. Ora bem, para além de intentar uma ação, está a mexer nos estatutos. Os estatutos devem ser mexidos com o consenso de todos os membros, porque os estatutos é o documento reitor de toda a atividade de cada instituição e, sobretudo, a ordem dos médicos.
Uma associação profissional.
Exatamente. Era necessário consultar todos os profissionais afetos a essa instituição se concordavam com a mexida nos estatutos. Porquê?
Mas da conversa que tivemos com a bastonária da Ordem dos Médicos, ela diz que todos os médicos que fazem parte, que estão filiados na Ordem, receberam as propostas para a alteração dos estatutos, embora o sindicato não confirme esta informação.
Uma coisa é receber uma notificação para a mexida, a outra coisa é dar o seu aval.
Portanto, a Ordem dos Médicos estabelece um prazo limite de 60 dias para que sejam apresentadas contribuições.
Ora bem, uma vez que não há consenso, uma vez que a senhora, a bastonária, com todo o respeito que temos por ela, foi destituída, não está em condições de exigir, ou seja, de solicitar uma atividade como esta, que exija dos médicos algum esforço e, sobretudo, para mexer no seu documento reitor.
Finalmente, Monteiro Cauêué lamenta o facto de uma instituição como a Ordem dos Médicos de Angola continuar à deriva e sem garantias de poder exercer a sua função, sobretudo no atual contexto do país.
Estamos perante daquilo que podemos chamar de uma cumplicidade com a ilegalidade, porque para quem desviou fundos, e comprovadamente estão ali os dados, os médicos comprovam isso, e para quem, portanto, desprezou parte desses membros, não considerou-os como membro, para quem tomou decisões isoladas, fora do âmbito da instituição e dos seus membros, não teria legitimidade nenhuma, pelo que cabe ao tribunal neste momento, portanto, proceder à justiça para que tudo seja colocado nos seus carris, porque neste momento a Ordem dos Médicos anda à deriva. Neste momento anda à deriva, uma vez que não há pronunciamento do Tribunal Provincial de Luanda, para onde foi intentada a providência cautelar, a Ordem dos Médicos está à deriva.
O único pronunciamento que, se bem me lembro, que foi feito pelo Tribunal, foi no sentido de orientar os médicos feriados ou representados na Assembleia Regional Norte para que deixassem de falar em nome da Ordem dos Médicos. Foi apenas esta decisão que foi tomada. Mas em relação aos atos que são praticados pela bastonária, nada foi dito, ou nenhuma referência.
Obviamente que estamos a falar de uma atitude a todos os títulos questionável, porque não faz sentido que os médicos da Regional Norte, que mais de dois terços reuniram, tomaram a decisão, e o tribunal aparece simplesmente a favorecer a pessoa que foi destituída com vários motivos, e todos esses motivos, portanto, bem assentes e bem vistos.
Monteiro Cauêué, Adriano Manuel e Elisa Gaspar foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. O número é +1 202 251 9466. Amanhã domingo, na Janela de Angola, a campanha ecológica para reduzir o uso do plástico em Angola. E já sabem, como sempre, aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos internautas. Ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. E não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias para além de ser na internet em voaportugues.com, também no Facebook. E não esqueça, estamos nas outras redes sociais, Instagram, Twitter,
Nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 12 de junho de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. Os nossos votos de um bom sábado. Pode seguir a emissão vespertina em português da Voz da América na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, ouvem a emissão em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, e na cidade de Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária Casumai e estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo, com a Rádio Beruland. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Bissau, a Voz da América pode ser escutada em FM com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ficar aqui com uma entrevista com Jorge Chicote, secretário-geral da Organização dos Estados de África, Caribes e Pacífico. Depois teremos aqui a Feira Internacional do Livro. Já houve aqui um pré-lançamento e nós vamos saber o que é que vai acontecer nesta Feira Internacional do Livro. Mas antes, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Sou Amante Miguel e apresento as notícias. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que anunciará um mecanismo de financiamento de infraestruturas para países de baixa e média renda, projetado para rivalizar com a iniciativa Cinturão e Rota BRI da China. A iniciativa designada Build Back Better World será lançada neste sábado na cimeira do G7 em Cornwall, na Inglaterra. A mesma será orientada por valores transparente e sustentável, de acordo com o alto funcionário da administração. O BRI, a iniciativa chinesa, é uma estratégia global de desenvolvimento de infraestruturas adotada por Pequim em 2013 para investir em cerca de 70 países. É um elemento central da política externa da China. O funcionário do governo dos Estados Unidos disse que a iniciativa americana visa mobilizar o setor privado para investir dezenas de trilhões de dólares no financiamento de infraestruturas no mundo em desenvolvimento, respeitando os direitos laborais, questões ambientais e a transparência. O cronograma, a estrutura e o âmbito da iniciativa, bem como o volume de financiamento real a ser comprometido pelos Estados Unidos, ainda não são claros. O funcionário do governo americano disse que a esperança é que os parceiros do G7, o setor privado e outras partes interessadas e os Estados Unidos catalisem centenas de bilhões de dólares em investimento e infraestrutura para países de baixa e média renda em breve. Os 19 cidadãos que apresentaram as suas candidaturas às eleições presidenciais de 2 de julho em São Tomé e Príncipe foram admitidos pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, o governo deste país decidiu proibir a realização de comícios durante a campanha eleitoral para as referidas eleições para evitar o aumento do contágio pela Covid-19. A decisão foi anunciada na sequência da preocupação manifestada nesta quinta-feira, dia 10, pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, que alertou para o risco de contaminação em massa da Covid-19 durante as atividades de campanha eleitoral. Moçambique inicia na segunda-feira a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. No alinhamento serão incluídos membros do corpo diplomático, educadores infantis, professores de ensino técnico profissional e também do ensino superior. Citado pelo Diário País, o Ministério da Saúde de Moçambique diz que pretende vacinar nesta fase cerca de 23 mil pessoas. Enquanto isso, Cabo Verde recebeu hoje 50 mil doses da vacina chinesa Sinopharm contra a Covid-19 e mais de 51 mil seringas oferta daquele país asiático. Neste momento, reporta a imprensa, Cabo Verde tem cerca de 200 mil doses de vacinas para usar até agosto. Os argelinos estão a votar neste sábado nas primeiras eleições parlamentares após 2 anos de agitação política, embora ativistas pró-democracia tenham pedido um boicote em massa. A votação é a primeira parlamentar desde que Abdelaziz Bouteflika foi deposto em 2019, após 20 anos como presidente, enfrentando protestos por corrupção, desemprego e repressão. Os partidos para o governo pediram ampla participação, classificando o voto como crucial para restaurar a estabilidade. As eleições antecipadas foram convocadas porque o presidente Abdelmadjid Tebboune prometeu uma nova Argélia, atraindo jovens candidatos e outros de fora da elite política. Mais de 20 mil candidatos concorrem para o Parlamento de 407 assentos. Mais de 50% deles concorrem como independentes e o restante está em listas partidárias.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de uma campanha de defesa e proteção do ambiente para mobilizar forças para travar o uso excessivo do plástico em Angola. E já sabem, como sempre, domingos é o dia de falarmos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. E para além da saúde, vamos depois conversar com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar em sintonia connosco amanhã, domingo. O combate à pandemia através da ajuda à compra de vacinas e a criação de um tratado internacional para permitir enfrentar futuras pandemias é fundamental da Organização dos Estados de África, Caribe e Pacífico. A garantia do secretário-geral desta organização, Jorge Chicote, que conversou com a Voz da América, com o Álvaro Andrade.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em 1975, 79 países criaram a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico para coordenar atividades da Convenção de Lomé, assinada no mesmo ano, que vinculava uma cooperação entre aqueles países e a então Comissão Económica Europeia, visando enfrentar os desafios que aqueles estados enfrentavam na altura. A 3 de dezembro de 2020, a União Europeia e a Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ou ACP, chegaram a um acordo político sobre um novo compromisso que sucederá ao Acordo de Parceria de Cotonou. No final das negociações, o acordo pós-Cotonou foi rubricado a 15 de abril de 2021. A organização, ao mesmo tempo, ganhou uma dimensão multilateral e aposta agora numa abordagem internacional, mas com uma forte intervenção direta nos países membros. Para conhecer esta nova abordagem, os programas da OACP, nomeadamente para os países africanos, falei com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico, Jorge Chicote, antigo ministro das Relações Exteriores de Angola. Comecei precisamente por pedir ao embaixador Chicote um enquadramento desta nova fase da organização, que chegou a ser muito ativa nas décadas de 1970 e 1980.
OACP evoluiu bastante em termos da sua estrutura, porque saímos da cimeira de Nairobi com uma decisão importante, que é nos transformarmos numa organização internacional, o que quer dizer que, para além daquilo que foi até agora classicamente considerado o ACP, mudamos, porque o acordo pós-Cotonou que acabamos de assinar, ele em si implica que há uma fase que chega ao fim. A organização tornou-se agora uma organização internacional. Esta vertente internacional não existia antes. Para além de cuidarmos daquilo que é o nosso papel clássico, que é ajudar os países africanos, os países de África, do Caribe e do Pacífico, a promover, a proteger e a cumprir os direitos humanos, os princípios democráticos, o Estado de Direito e a boa governação, a construção de Estado e sociedades pacíficas resilientes, o fomento do desenvolvimento humano e social, com ênfase na erradicação da pobreza e o combate à desigualdade, mas ainda a componente de investimento e o setor, desenvolvimento do setor privado e, naturalmente, a questão da luta contra a degradação climática. E esses são os aspectos que aparecem como evidentes dentro do acordo que acabamos de rubricar. A sua assinatura, entrada em vigor, vai levar algum tempo, porque enquanto do nosso lado já estamos de acordo quem são as partes do acordo, a parte da União ainda terá que rever alguns aspectos. Eu diria que entre o que fomos de 1975 até hoje, o que mudou é o facto de que nesta negociação entrou a componente das regiões, o que quer dizer que há um protocolo que é parte integrante do acordo que respeita, que diz respeito a cada uma das regiões. Isso quer dizer um protocolo para a África, um protocolo para o Caribe e um protocolo para o Pacífico. Também a questão da degradação do ambiente e a luta para a promoção e a proteção do ambiente aparece de maneira muito forte em todas as nossas regiões. Também essas são as grandes novidades deste acordo. O que quer dizer que, de facto, as decisões tomadas numa declaração da cimeira passada de 2019 em Nairobi, que é a declaração do Nguvu Yapamoja, assegura justamente que estamos engajados numa dimensão cada vez mais internacional que respeite o multilateralismo como base de força da organização internacional que hoje nós representamos.
Há alguns aspectos que me chamaram a atenção e que dizem respeito, particularmente ao continente africano, aos países africanos, a questão da luta contra a pobreza e a luta contra a desertificação, as mudanças climáticas. Neste aspecto, até que ponto os países africanos poderão encontrar aqui um parceiro privilegiado no combate tanto à pobreza como ao combate às mudanças climáticas, embora a África não seja o principal poluidor do planeta?
Sim, acho que de facto os países africanos não são os principais poluidores, mas este acordo integrou a questão da proteção do ambiente, a conservação do ambiente como uma componente essencial. A nossa cooperação com a União Europeia é baseada desta vez não naquilo que era o Fundo FED, mas num novo instrumento de financiamento sobre a cooperação global da União Europeia, que se chama INDIC. E através deste instrumento, e particularmente os países africanos, vão certamente poder beneficiar das possibilidades de se investir em áreas que têm a ver com a proteção do ambiente, a conservação do ambiente, porque, na verdade, a África já atravessa períodos sérios de seca, mas também períodos de inundações, e o que se quer é que os programas que tenham em conta a dimensão ambiental sejam, de facto, priorizados. E, nessa altura, vai ser cada vez mais ali onde muitos dos países poderão beneficiar. É verdade que o desafio da pobreza para a África e outras regiões é muito grande, mas também, na verdade, o ambiente. É verdade que, ainda para além disto, existe a questão da paz e segurança no continente africano, que também preocupa, e a este título também há uma cooperação aberta para que hajam projetos que tenham em conta o aspecto de conter, de construir sociedades mais equilibradas, mais estáveis, que possam, de facto, permitir o desenvolvimento a longo prazo e, naturalmente, a erradicação da pobreza.
Entretanto, vivemos uma época de pandemia e a questão da erradicação da pobreza ganha talvez maior acuidade quando já se pensam, tanto os países como os cidadãos, pensam já no pós-pandemia. Por aí também, qual será o papel que os ACP podem desempenhar nesta fase? Que, além dos dois programas que acabou de avançar, que outros programas poderá avançar a sua organização, onde os países africanos poderão curar para encontrarem ajuda para o pós-pandemia, que as previsões não são muito boas?
Na verdade, o período pós-pandemia é um período preocupante, porque a pós-pandemia encontra os nossos países num período em que as economias foram bastante afetadas pela pandemia da Covid-19. Sabe que entre nós há dos países mais pobres, são 38 países pequenos insulares e entre eles também 15 países entre os mais pobres. Naturalmente que a pandemia não só a esse nível afetou as economias, mas o que é mais grave ainda é o facto de que as vacinas disponíveis globalmente hoje no mundo não enquadram a maior parte dos nossos países. Os nossos países confrontam-se com a falta da vacina para além de confrontar a própria pandemia. Então, o que a OSP faz é que numa concertação entre nós e a União Europeia mobilizamos 214,5 milhões de euros no início da pandemia, o ano passado, que foram distribuídos para todas as regiões e também continuamos mobilizados com a União Europeia na iniciativa da COVAX para fazer com que as vacinas sejam também disponíveis para os países menos favorecidos ou menos desenvolvidos. Aí também, através de Sua Excelência o Presidente Uhuru Kenyatta do Quênia, que estamos a trabalhar sobre uma iniciativa que prepara todos os países da nossa região para que possamos ter um tratado internacional que vai permitir que todos eles tenham capacidades reforçadas em termos de conter todo tipo de pandemias futuras. Este tratado está sendo promovido pelo Presidente Kenyatta e o seu Primeiro-Ministro da Inglaterra e a Organização Mundial da Saúde. Isso vai permitir que os estados da nossa região possam criar maiores possibilidades de responderem muito rapidamente a todo tipo de pandemia. É preciso dizer que também a este nível se está a trabalhar no sentido de angariar mais fundos, um montante de mais ou menos 5 bilhões de euros para poder apoiar os países. Portanto, é necessário que os países adiram a este tratado em conjunto com a Organização Mundial da Saúde para permitir que se consiga combater facilmente pandemias futuras. Portanto, estamos a trabalhar de maneira concertada entre nós e as outras organizações internacionais para que se consiga, de algum modo, criar possibilidades de prever ou de dar respostas quanto pandemias desta natureza surgirem no futuro.
Como disse, que o OACP agora é uma organização internacional, um pouco diferente de como surgiu em 1975. Entretanto, também há um emaranhado de organizações regionais, continentais, globais. Neste emaranhado de relações, onde podemos enquadrar o OACP? E quais são os caminhos que os países africanos têm neste momento para um acesso mais direto, mais rápido, eventualmente, aos programas que a organização tem criado nos últimos tempos?
A nossa mudança de perspectiva desta vez, como pode ver, é que em 1975 éramos o grupo OACP, que estava apenas limitado ao acordo que tinha com a União Europeia. Esta dimensão mudou e hoje somos, portanto, a Organização dos Estados de África, do Caribe e do Pacífico, para nos darmos uma dimensão mais multilateral, uma dimensão para ainda trabalharmos com outras organizações ou outros doadores para podermos fazer aquilo que eventualmente não podemos fazer com a União Europeia. Mas como pode ver, é que esta dimensão internacional que o OACP ganhou também permitiu que a África ou a União Europeia se aproximasse cada vez mais das próprias regiões. No acordo anterior, nós tínhamos estrutura para poder acompanhar a implementação dos projetos a partir daqui. Agora, a maior parte dos projetos vão ser feitos diretamente nos países onde os projetos vão decorrer, diretamente com os governos locais. Então, nós ficaremos com uma dimensão essencialmente internacional, multilateral para promover a cooperação com a União Europeia e outros parceiros, mas também concluir os acordos que ainda continuam dentro do próprio, da própria negociação anterior. Temos acordos e programas, projetos que vão continuar até 2027, mais ou menos. Portanto, durante esse período, ainda continuaremos a olhar para esse fator. Eu queria apenas dizer que nós estamos neste período numa fase que é a fase da reestruturação, para nos adaptarmos aos novos desafios. Isso quer dizer que vamos ter uma estrutura mais reduzida, mais consubstanciada para ser uma organização multilateral, internacional, que atenda e responda aos objetivos que os países se fixaram. Acho que há possibilidade de, no plano multilateral, continuarmos a ser uma via importante, não só para os nossos países, que muitas das vezes estão isolados, mas também continuarmos a angariar recursos para os diferentes problemas que surgem no nosso continente.
Foi assim a conversa com o secretário-geral da Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico, Jorge Chicote, também antigo ministro das Relações Exteriores de Angola, a quem agradecemos por esta conversa em mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
A cidade de Climane, capital da província moçambicana de Zambésia, terá em agosto a sua primeira Feira Internacional do Livro, com a participação de escritores de toda a lusofonia. O pré-lançamento já teve lugar naquela cidade. O Amante Miguel seguiu o evento.
Aqui na Voz da América, para falar sobre a primeira Feira Internacional do Livro de Climane, o poeta Amos Mukabele.
Esta feira é, na verdade, primeiro um ato de resistência a essa diversidade que foram impostas pela crise pandémica. E, segundo, é um ato de convivência entre as várias literaturas e tendo o Climane como epicentro e como um espaço que vai albergar todas essas narrativas, essas utopias, essas procuras permanentes de contato entre escritores de língua portuguesa e até uma espécie de montra para os intelectuais e escritores residentes neste município, não só na província da Zambésia.
Em termos de eventos associados a esta feira, o que é que os climanenses podem apreciar esta semana?
Em termos de eventos, temos um plano muito largo de atividades e começa com a existência de um stand com a exposição de livros provenientes de várias editoras e também do acervo das bibliotecas municipais de Climane, que não é um acervo de brincadeiras, não é? Como quem diz. Então, por exemplo, temos livros que vêm da EMO, da Fundação Leite Couto, da Ecal Publishing. Temos como expositores a Universidade de Lukungu, a Universidade Católica e a imprensa nacional. A feira, devidamente dita como a Feira do Livro, a grande Feira do Livro, vai ter lugar entre 4 a 8 de agosto. Este pré-lançamento é mais uma espécie de mostrar aos munícipes de Climane o que é a Feira do Livro, como é que é feito para a Feira do Livro, e a organização dirigida pelo professor Manuel de Araújo muito bem sobre montar, sobre vender esta imagem com uma grande tenda onde estão lá expostos os livros, outros à venda, outros a título de exposição, para também divulgar o acervo que as bibliotecas municipais têm, que as pessoas de outras províncias não sabiam, não conheciam esse acervo. O mais importante de tudo isto é a formação de leitores, na verdade. É o papel cívico do município para com os seus munícipes e como angariar essas vozes que andam assim meio dissonantes, têm falta de livro ou não têm espaço para leitura. E outra coisa que lhe manda uma cidade que tem quase 5 universidades, 15 a 10 escolas por aí, não tem nenhuma livraria. Então, com a Feira do Livro, quem sabe que um empresário poderá haver uma oportunidade de abrir uma livraria para poder vender esses livros. A adesão é muito bem-vinda, as pessoas estão a comprar livros, estão a participar, e isto já mostra a vitalidade deste evento em si.
Como é que é a participação dos jovens escritores de Quimano ou aqueles que sonham serem escritores?
Antes de tudo, quando fomos contratados pelo presidente para a produção deste evento, pedimos a parceria, soubemos que havia uma associação de escritores da Zambésia, e logo pedimos a parceria dessa associação. Essa associação, o que fez? Nós posturávamos as mesas e eles sugeriam, dão-nos propostas de nomes locais para inclusão em certas mesas. Então, isto é, tanto os de Quilimane, os vêm de Maputo, vêm de Nampula, que estão aqui juntos, são ambos escritores moçambicanos. Não há um escritor meramente de Quilimane que só vai conversar de Quilimane, não. Todos estão no mesmo espaço, dividem as mesmas mesas de debate. E isto também é uma forma de vender as atividades, o nome dessa associação, o que essa associação faz, quem são os seus integrantes e qual é o papel dessa associação na província e no município de Quilimane.
Amoço Mucabelo, jovem poeta moçambicano, em conversa conosco aqui no espaço de Artes da Voz da América, é o curador da primeira Feira Internacional do Livro de Quilimane, que faz neste momento o pré-lançamento. Mucabelo, a feira propriamente dita será em agosto. Em termos de participação de escritores do espaço da lusofonia em África, no Brasil e também em Portugal e Timor-Leste, se calhar, quais são os nomes que poderão participar?
Esta feira, diria que é uma feira que nasce pelo signo do sucesso. Temos grandes nomes, como o brasileiro, super premiado, escritor brasileiro, Luiz Rufato. Temos a Nara Vidal, também do Brasil, que foi prêmio Oceano em 2019. Temos a Gabriela Ruivo, Trindade de Portugal, que foi prêmio Léa em 2013. Temos o poeta João Melo, de Angola. Temos o poeta Nuno Judis, de Portugal. Temos o poeta Luiz Castro Felipe Mendes, que foi ministro da Cultura em Portugal. Temos o nosso homenageado Armando Artur, o Aurélio Furbella, de Moçambique, a Erundina Joshua, de Moçambique, o Francisco Wilson, de Moçambique. De Cabo Verde, temos o José Luiz Alves da Armada e a Eurídice Monteiro. Temos também o Lúcio Carlos Patraquim. E de Angola, temos o João Melo. Temos o Gossete Batista e mais outros. Esses já confirmaram a sua participação.
Vamos já terminar a nossa conversa com o Amoço Mucabelo. Vai acontecer a Feira do Livro de Quilimane, iniciativa do município, sob a liderança de Manuel de Araújo, que é também interessado nas artes e literatura. Que recado é que deixaria para os dirigentes, aqueles que são os políticos? Vai acontecer esta feira, para que esta feira, sem Araújo ou com Araújo, continue e para que esse movimento vá a outras cidades do país? Qual é o recado que Mucabelo deixa?
É nossa intenção que todos os municípios abracem este tipo de movimentos, porque este movimento não pode ser vista como uma organização organizada pela RENAMO, pelo presidente Manuel Araújo, e o Sistão da Frelimo não pode aderir ao evento, porque quem seja outro partido, acho que é o livro, a leitura, ultrapassam essas querelas político-partidárias. Há que começar a olhar o desenvolvimento social, cívico do município, sem olhar para essas questões de quem fez, quem está a dirigir.
Garantir a presença de países de língua portuguesa no continente africano, na Europa e também pelas Américas, tal como revelou Amoço Mucabelo, o poeta que é curador da primeira Feira Internacional do Livro de Quilimane, em conversa comigo, lá da terra de Rodrigues.
Cantori, noi somos
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 12 de junho de 2021, em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado. Despeço o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Voto então de um bom resto de sábado. Amigos, marcamos encontro para amanhã, domingo, para mais uma emissão da Voz da América em português, à mesma hora, à hora de sempre. Até lá, aqui vai um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.